Ainda de pé, amados, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos ler do 25 ao 35, todos juntos, em voz alta. Vamos lá? Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos sentar. Aleluia. Hoje os irmãos estão um pouquinho mais quietos. Mas olha, eu estava aqui olhando o rosto de alguns irmãos aqui cantando. Eu acho que alguns irmãos aqui estavam vendo os céus abertos. E vi os céus abertos. Aleluia. Amado irmão, o Senhor tem colocado uma palavra no nosso coração. E hoje o nosso querido Ismael falou que, quebrando um pouco a liturgia, né, a gente vai continuando direto na palavra e vamos ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Mas o Senhor, amados, tem desafiado meu coração cada dia. Eu não sei o que tem acontecido no teu ser, no teu interior. Aquele desejo precioso, aquele desejo gostoso de ser um discípulo de Jesus. Às vezes parece que ficou assim um pouco acostumado, né, as palavras discípulo, 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 uma palavra que foi ficando corriqueira, pode vir tornar-se corriqueira, não é uma palavra muito comum. Quando eu começava a escrever essa palavra, às vezes, em alguns documentos, dizia palavra inexistente, discipular, discipulando. Eu falei, então acrescenta aí, porque isso aí está escrito num livro mais antigo do que esse aí. E o Senhor despertou meu coração esses dias para reavivar no nosso coração o que significa a palavra que Ele nos deu, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu não sei se para vocês essa palavra parece um pouco pesada, um pouco negativa. Também não sei se para a gente, para mim, para você, tem alguns versículos que a gente não gosta de ler muito, assim, não são muito agradáveis. Alguns versículos que, não, isso aqui não, eu quero uma palavrinha melhor, assim, mais agradável. Quero um texto, assim, mais suave, né? Pede e eu te darei as nações por herança. Uns versículos, assim, mais tranquilos. Agora, renunciar a tudo, né? Aborrecer o pai, a mãe, pegar a cruz e tomar a cruz e seguir a Jesus, Eu fui dar uma olhadinha hoje com um pouco mais de tranquilidade, né? E não te parece estranho? Se alguém vem a mim e não aborrece, depois ele fala tomar a cruz, a própria cruz, a minha cruz, mas a cruz não era de Jesus, como é que eu vou ter que tomar a minha cruz agora? E depois ele fala sobre calcular para construir, depois ele fala sobre contar os números de um exército antes de entrar numa guerra. Parece que ele sai do assunto assim, né? Aí ele volta de novo, parece, né? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Infelizmente, tem tantas pessoas usando esse versículo para pedir oferta, para pedir dinheiro. Não tem nada a ver. Jesus não precisa de dinheiro humano. Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Ele tem nos suprido ricamente, né, queridos? Quantos aqui hoje puderam tomar um banho de uma água bem quentinha, né? Ah, que maravilha, isso é uma dádiva preciosa. Quantos comeram hoje uma comida gostosa, né? Antes de vir para cá, comi uma sopinha de ervilha maravilhosa com bacon. Que coisa gostosa para sair no friozinho, né? Perfeita com batata doce. Ah, que coisa deliciosa. Amados, isso é riqueza de Deus para nós. Tem milhares, milhões, enquanto nós estamos sentados aqui, milhões passando fome. Não tem um pão para comer. E Deus nos enriquecendo, nos dando de si próprio. Parece que um terço do mundo tem acesso à água. Quanta dádiva, quanta riqueza somos enriquecidos. Às vezes estamos esquecendo disso, murmurando, reclamando. E agora Jesus fala a respeito de aborrecer o Pai, tomar a cruz, renunciar tudo. Essa palavrinha aborrecer, ela é aborrecer mesmo. Não é nada diferente de odiar, detestar, aversão, colocar à parte. Que dureza, que palavra dura, difícil de entender. A palavra tomar a cruz é tomar a cruz mesmo. Eu um dia aprendi aqui, e tenho carregado isso comigo como padrão. A cruz significa quando a minha vontade cruza com a vontade de Deus. Ali está a cruz de cada dia. Qual vai ser a vontade que vai prevalecer? A vontade que veio do alto e crava na terra da minha vida? Ou a minha vontade? Esses dias eu estava conversando com o Ronaldo e essa palavra voltou ao meu coração. E o Espírito Santo me apertou o coração para repartir aquilo que também para mim é uma grande necessidade. É um desejo tremendo de poder obedecer o nosso amado Jesus. Agora, a palavra renúncia, eu não sei como é que bate isso no teu coração. Uma vez eu falei isso, lendo esse versículo, e uma pessoa que não está entre nós há muitos anos já, que era novo convertido, mas infelizmente abandonou a fé, ele paralisou nessa palavra. Não, renunciar a tudo não, isso aqui não, isso eu estou fora. Isso eu não quero saber. Como assim? Agora vou negar a mim mesmo, vou perder o controle, vou perder o direito e vou perder tudo. Fui dar uma olhadinha nessa palavra interessante, né? E ela fala sobre apartar. Na verdade, a renúncia ali é um pouco mais diferente daquilo que a gente imagina. Fala de separar, partir no sentido de ir para longe, despedir-se, aí eu já comecei a entender melhor. Ah, despedir-se, renunciar a tudo, despedir-se, desistir de. Por que será que Jesus está pedindo isso? Não, Nilson, isso foi lá naquele primeiro dia, quando a pessoa se converte, se entrega para Jesus, agora não precisa mais, agora já está tudo resolvido. Olha, amém, se você realmente entregou tudo no primeiro dia, não tem mais nada, puxa vida, me ajuda. Eu quero aprender contigo, eu estou precisando cada dia. Como Deus é bom, né? Agora, o que é duro e que eu creio que o Espírito Santo quer transformar no nosso coração é que Jesus é firme. Ele fala assim, ó, não pode ser meu discípulo. Paulo, ele tinha um temor no coração dele. Ele fala de uma igreja assim, olha, eu temo que vocês não estejam se apartando, se afastando da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. Essa palavra de renúncia, de amar menos, de ter aversão, não colocar em primeiro lugar, de tomar a cruz, essa é a palavra de simplicidade e de pureza devida a Cristo. Porque o nosso amado Jesus, que nós tanto amamos, que louvamos Ele e que reconhecemos Ele como dono absoluto da nossa vida, amém? Como Senhor, o amado que nos serve, Ele nos serve. Ele vem sempre lavar os nossos pés, nos enriquecer de dádivas, de misericórdia, de bondade, no meio das lutas, no meio da crise, no meio de situações difíceis, doença, enfermidades. Ele disse, estarei sempre convosco, estou com vocês. Mas Ele falou, querido, eu te amo muito, Nilson. Você é muito especial para mim, mas Nilson, se você não renunciar tudo, não pode ser meu discípulo. Eu, ah, Senhor, mas eu quero ser teu discípulo, Senhor. Papai, eu quero ser teu discípulo. Jesus, eu quero ser teu discípulo. Me ajuda, Espírito Santo, me leva, me guia, me coloca perto, me faz entender. A palavra não pode ser discípulo, não é só que não pode, assim que foi impedido. Não, a palavra não quer dizer isso. Eu fui dar uma olhadinha e falar, não é capaz. Não consegue, não é que ele não queira que eu não seja discípulo. Não é que Jesus chega, se você está fora, eu vou te cortar, eu vou te jogar fora. Não, é que você não vai conseguir. Você não será capaz, diz no verbo, na palavra original, poder ali. Você não é apto. Você não é forte. Olha o que essa palavra quer dizer. É dunamai, quase dínamo. Você não é forte o suficiente para conseguir me seguir se você não renunciar tudo. Às vezes a gente não quer renunciar. Essa história já é antiga. O sábio que escreveu os provérbios, ele fala, há caminhos que ao homem parece direito. Mas ao cabo, mas no fim, são caminhos de morte. Às vezes, estamos com dificuldade de renunciar a algo, porque para nós parece coisa boa. Nós estamos discernindo e julgando o que é bom e o que não é. Que árvore é essa? Do conhecimento do bem e do mal. Eu escolho, isso aqui é bom, eu quero para mim. Isso aqui é ruim, eu não quero. Isso aqui eu renuncio. Né? A dificuldade que temos de renunciar a um saco de lixo. Não tem problema, isso é tão fácil. A gente pega na pontinha dos dedos. Mas quando é precioso, porque eu acho que é bom, eu não quero renunciar. Porque me parece, o diabo engana a gente, que aquilo vai ser roubado de mim, que eu serei lesado. Esse é o engano. Marcos 8, que a gente conhece tanto, vamos ler juntos. Marcos 8, 34. Vamos ler do 31. Marcos 8, a partir do 31, diz, então começou ele a ensinar-lhes, Jesus ensinando que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes. Jesus está conversando com seus discípulos. E pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto Jesus expunha claramente. Mas Pedro, ele entendeu, isso não é bom. Chamou Jesus à parte e começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então ele convocou a multidão e juntamente os seus discípulos e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Amém. Diante da perda, o que, que nós fazemos? Não, perder não. Jesusinho, tu não vai morrer que eu não vou deixar. Pedro, como sempre, né? Já saiu correndo na frente. Que é isso, Jesus? Aqui diz que reprová-lo. Não tentou nem dar um bom conselho para Jesus, Elias. Deu uma dura, chamou a atenção mesmo de Jesus. O problema era que Pedro falou de maneira áspera com Jesus? Foi isso que Jesus ficou com problema com Pedro? Não. Porque Marta também deu uma bronca em Jesus. Mas era tão amiga e o que ela falou foi tão assim, sem problema, que Jesus respondeu: Marta, Marta. Ele não deu nos dedos de Marta. Mas aqui tinha algo em questão. Jesus sabia que tinha que perder a sua vida para ganhá-la. E Pedro não queria. Ele sabia o que era bom e o que era ruim. E isso era ruim. E coisa ruim eu não quero e não quero para meus amigos. E você também, Jesus também não vai morrer não, que eu não quero que você morra. Jesus aproveitou essa passagenzinha, arredou, mandou o diabo embora. E ele falou assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Eu acho interessante porque se alguém, sabe o que fala para mim? Eu sou livre para escolher. Ele não me obriga a segui-lo. Ah, como eu gosto disso. É um Jesus que quer caminhar comigo por amor, não por obrigação, sem constrangimento. A decisão quem toma sou eu, isso é sério. Mas isso parte do princípio do amor. O amor exige do outro liberdade. Amar porque eu quero amar. Eu quero andar contigo porque sou eu que quero andar contigo. Eu decido. Eu quero. Não é obrigado. E ele fala: se você quiser vir após mim, Nilson, negue-se a si mesmo. Essa palavra é negar mesmo, de todo o coração. Negar o seu eu, o egoísmo. Eu que mando, eu que quero, eu que faço, o eu e o eu. Que a gente já viu aí pelos 6 mil anos de existência da raça humana que esse eu não dá, não funciona muito bem. Ele vem funcionando com defeito de queda. Sabe quando o aparelho cai e não funciona mais direito? Foi assim, Adão e Eva caíram. E desde aquela queda o aparelhinho já não funciona direito. Por isso que Cristo veio restaurar. Esquecer de si mesmo, essa palavra fala. Fala de perder a visão ou o interesse próprio a respeito de si próprio. Tome a sua cruz e agora, livre de tudo. A pior parte que tem que me atrapalha sou eu mesmo. Né? Livre de tudo, ele fala, siga-me. Aleluia. Que Deus bom esse! Ele tem um plano perfeito! Ele não fez um convite aonde ele te coloca em dificuldade. Ao contrário, ele nos chama à liberdade. Mas ele espera que eu faça isso. Porque quem pretender, pretensão não é coisa boa, ele fala, quem pretender, quem quiser aqui, fala, pretender salvar a sua vida, vai perdê-la. Essa palavra aqui, perder, é fortíssima. Ela fala que você vai destruir. se eu não desejar entregar, eu vou perder, eu vou destruir a mim mesmo. Eu vou tornar a minha vida inútil, eu estarei me matando espiritualmente, diz no original. Eu vou entregar, essa palavra que é apolumi, ela fala de entregar a minha vida a uma miséria eterna. Falei, caramba, eu não quero fazer isso comigo. Ah, não, eu não quero entregar a minha vida à miséria eterna, de jeito nenhum. Agora, quem perder a sua vida da alma, agora é outra palavra, fala de respiração e de alma voltada para os sentimentos. A gente sente um monte de coisa, né? Como a gente sente coisas, é impressionante. Uns sentem mais, outros sentem menos. Fala de desejos, que não é a palavra psique aqui, é psu. Desejos, afeições, aversões também. Tudo isso eu tenho que fazer perder. Eu não gosto, não vou com a cara daquele irmão, né? Vocês já ouviram isso 200 vezes, 201. Ninguém pode ir com a cara de ninguém. Você vai com a sua cara e eu vou com a minha cara, né? Essa história de não vou com a cara daquele irmão, isso não existe entre nós aqui, né, queridos? Aleluia. Até isso eu preciso render, perder. E se eu perder a minha vida, agora aqui está um objetivo, por causa de Jesus e do Evangelho, que também é Jesus. Até por causa de Jesus e de Jesus. Quando eu decido renunciar a tudo, abrir mão dos meus desejos, sentimentos, afeições, aversões, uma decisão diária, porque tomar a cruz é cada dia tomando a sua cruz, todo dia, eu vou salvar a minha vida. Eu fiquei assustado com isso, porque diz que eu conseguirei salvar a minha vida. Lá em João fala isso também: na vossa perseverança é que salvareis as vossas almas. Mas não foi ele que me salvou? Não foi ele que morreu por mim e me salvou? Como é que agora está dizendo que eu estou me salvando? É que a parte que ele fez ainda continua dentro do princípio que ele me deu a mim e a ti. O livre arbítrio de entregar. A gente vai ler isso depois. Mas é por causa de Jesus. Eu não sou robô. Eu não sou um boneco. Marionete. Não, eu sou filho. Eu sou a noiva amada de Deus, sou a igreja. Eu quero entregar a minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus entregou a sua vida por mim. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da posição que ele tinha, ele abriu mão de tudo, ele fez... Vocês sabiam que Jesus nunca teve carne? Jesus nunca teve em toda a eternidade passada, ele nunca teve a forma humana. Sabe por que ele abriu mão disso? Por causa de mim e de você. A partir daquele ano zero, que foi contado pelos homens, não sei que ano foi aquele. A partir daquele ano na eternidade, para toda a eternidade, Jesus mudou a sua natureza exterior. Porque ele amou eu e você de tal maneira, que ele deu sua vida por nós. Ele mudou por toda a eternidade. E eu não vou abrir mão de 20 aninhos, 30 aninhos, 40 aninhos por causa do meu egoísmo. Não. Se ele deu, eu também quero dar. Eu tenho um exemplo, amados. Amém? Eu tenho um exemplo de alguém que deu tudo. E ele não deu tudo assim, ó, toma aí, segura aí, toma aí. Estou perdoando vocês, eu sou bom, eu sou Deus. Eu posso perdoar, tenho poder. Tum, tum, tch, 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 perdoado. Não. Ele se humilhou. Ele assumiu a forma de homem. Ele assumiu um pecado que ele não cometeu, ao ponto do Pai virar o rosto dele, por causa de mim e de você. Ele foi chibatado, ele foi apanhou, sangrou, foi moído pelas nossas iniquidades. E não apenas isso, ele carregou a própria cruz que ele ia morrer. E chegou lá, ele se deixou como ovelha muda, ser crucificado. Ele perdeu tudo. Mas, aleluia, que a morte e o inferno não o puderam segurar, aleluia. Aleluia! Ele ressuscitou. Mas ele nos deu exemplo. Ele deu tudo. Aí ele fala, queridos, se vocês não renunciarem tudo, Nilson, você não pode ser meu discípulo. Amém, Senhor. Eu não sei fazer isso não, mas eu quero. Eu não sei como é que eu vou fazer isso não, Senhor, mas eu quero. Senhor, como é que eu vou fazer isso, Senhor? Os discípulos já perguntaram isso também. Marcos 10. Um pouquinho mais à frente. Diante de um outro homem também que não estava querendo renunciar a alguma coisa. Jesus repete a mesma mensagem. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Olha que homem espiritual, hein, gente? Presta bem atenção aqui. Marcos 10, a partir do versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, como ele era espiritual, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, muito bom que você me chama de bom mestre, porque eu sou bom mestre mesmo. Está escrito aí isso aí, não? Não. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Quantos mandamentos você contou aí? 6. Jesus não terminou de falar e o homem já interrompeu ele. Porque se são 10 mandamentos, chegou no 6º. Jesus estava querendo continuar. Jesus não queria falar dos mandamentos, queria ir em frente. Mas o homem, ele veio correndo, ele estava meio afobado. Mestre, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus olhou bem para ele, aquele olharzinho. Ok, falta o 11º mandamento, então. Jesus, fitando, o amou e disse, ok, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Simples. Hein? O que vocês acham? Você daria $1 milhão ao Senhor? Sim. Você daria $500 mil ao Senhor? Sim. Nós ouvimos isso de um irmãozinho lá da China, né? Você daria $100 mil ao Senhor? Sim. Daria $10 mil ao Senhor? Também, claro. $1000, sim. $10, sim. $1, sim. Tá, um franguinho. Não, franguinho eu não dou. Por quê? Perguntaram para ele. Porque o franguinho eu tenho. Ou seja, $1 milhão. Eu não tenho mesmo. Se perguntar se você dá $1 milhão para Deus, dou, claro. Não tenho, nem sei o que significa isso. E o franguinho? Não, o franguinho eu tenho. Esse eu não dou. Esse é o único que eu tenho, né? Se eu der, eu vou morrer de fome, né? O que aconteceu com o jovem? Ficou contrariado, mas chamou Jesus de bom, se ajoelhou. Mas não gostou da conversa. Então, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste. Por que que ele retirou-se triste? Porque era dono de muitas propriedades. Isso é o que ele pensou. Agora, olha o que Jesus disse dele. Isso é mais importante. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos, que nem nós aqui agora, estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então eles ficaram sobremodo maravilhados. Eu ficaria assustado, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível mesmo. Contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus, tudo é possível. Alguns aqui falam que essa aqui era agulha, era o nome de uma porta no templo lá na cidade. Eu não sei, eu não conheço realmente. Mas que nem dizem, né? Se Jonas engoliu o peixe, se peixe engoliu Jonas, para mim não tem diferença. A diferença é que o dia que Deus fala comigo, eu não quero desobedecer. E aqui a diferença é que se a agulha era uma porta, se o camelo era um camelo, ele fala daqueles que confiam nas suas riquezas. Quais são as nossas riquezas hoje? Às vezes não é o dinheiro. Às vezes a nossa riqueza, a minha riqueza pode ser um sonho que eu não abro mão de jeito nenhum. Senhor, eu topo tudo contigo, mas aquele meu sonho não abro mão. Porque é um sonho bom, correto, não tem nada de errado nele. Eu quero comprar aquele carro, eu quero me mudar para aquela casa, eu quero aquele emprego, eu quero casar com aquela menina, eu quero casar com aquele rapaz, não abro mão. Pode fazer tudo o que tu quiseres, Senhor, tu quiseres, mas eu quero casar com ele, com ela. Eu quero isso, eu quero aquilo. Para Jesus, as riquezas, amados, não é a quantidade de recurso que nós temos. Senão Jesus seria preconceituoso. Ele falou assim, ó, aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E o Espírito Santo está nos perguntando hoje, aonde está o nosso tesouro? Está num trabalho melhor, num salário melhor, numa posição melhor, numa viagem, num casamento, numa realização profissional, num carro novo, em alguma outra coisa? Eu não sei, eu não estou aqui julgando nenhum dos meus amados irmãos. Eu estou sendo julgado pela palavra. Não estou aqui para acusar ninguém. Mas aonde está o nosso tesouro? Os discípulos ficaram assustados. E qual foi a resposta de Jesus para os homens? É impossível. Contudo, não para Deus. Só que esse para Deus aqui não é para Deus no sentido assim, agora é Deus que vai ter que fazer tudo. Pai, eu fiquei surpreso quando fui ler isso aqui. Não é isso que está dizendo aqui. Para Deus tudo é possível. E eu fico sentado e Deus faz tudo. Senhor, já terminou? Estou aqui, estou esperando, ó. Eu não posso, só tu que pode. Essa palavra para, ela é para no grego. No grego a palavra original é para, mas não é para do português. Foi muito precioso ler isso aqui. Para, sabe o que significa? Não é para, é de Deus. Em Deus. Por Deus. Ao lado de Deus. E perto de Deus. Tudo é possível. Ah, que maravilha. Como é que as coisas são possíveis, então? Aquilo que a gente mais deseja, que a gente precisa agora renunciar e entregar ao Senhor. Senão eu não posso ser discípulo. Como é que eu consigo isso? Quando isso é de Deus. Em Deus. Por Deus. Ao lado de Deus. Perto de Deus. Não tem impossíveis. Aleluia. Fica mais fácil? Fica totalmente fácil. Não é por mim. Não é que ele vai ter que fazer tudo e eu ficar sentado esperando. Não, é que eu vou estar em Deus. Vai vir de Deus. Vai ser por Deus. Ao lado de Deus. E perto de Deus. Aleluia. Aí Paulo tem razão quando ele fala em Colossenses. Amados, é Cristo em nós. O quê? Ah, esperança da glória. Vamos ler Colossenses, Logo depois desse versículo de Cristo em nós, a esperança da glória. E olha um detalhe, hein? Não é Cristo sem nós. Tem gente que pensa que é Cristo sem nós. Não, é Cristo em nós. Ele conta com a minha e a tua participação. Colossenses 1, 27. 26. 26 e 27. Vamos ler juntos em voz alta para vocês acordarem, se esquentarem. Vamos juntos. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Não é Cristo sem vós. Não é tirando eu fora, é Cristo comigo, Cristo em mim. Se você pode, pela fé, colocar a mão no teu coração e dizer, Cristo em mim, aqui dentro. Essa é a esperança da glória. E o que acontece? Logo depois, Colossenses 2 ali, logo depois. Teremos que ler todo o Colossenses, que é fantástico. Maravilhoso como Paulo revela isso. Mas o 2:20. Olha como é que vamos morrer. Como vamos perder a nossa vida. Como vamos negar a nós mesmos. Tomar a cruz. Olha o que ele fala. 2:20. Vamos ler juntos. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo. Por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ah, capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai os dons. Não, as coisas. Aleluia! As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nos projetos desta vida, nos teus sonhos. Não! Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra. Por quê? Morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aleluia, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Amados, nós já morremos, queridos, aleluia. Amém? A nossa morte foi cravada junto com a morte de Jesus. O que ele espera agora é que o Nilson, eu, que você, espontaneamente por amor, faça o que está no versículo 5 em diante. Olha que maravilha. Aquilo que a gente às vezes não gosta de ler, mas é uma grande riqueza. Vamos ler juntos? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivei nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cis, escravo, livre, porém, vamos dizer juntos, Cristo é tudo em todos, aleluia. Quando Jesus nos convida a perder a vida, amados, a renunciar tudo, a tomar a cruz, Paulo entendeu e está encorajando os irmãos. Nilson,
João, Carlos, Antônio, fazei morrer, meu amado. Porque você não é um robô. Eu te criei livre. E você tem agora o poder do Espírito Santo na tua vida. Ele habita em ti. Ele vai te guiar. Ele vai te fortalecer. E você vai conseguir, em nome de Jesus, em Deus, por Deus, ao lado de Deus, as coisas impossíveis vão acontecer. Vou fazer morrer a velha natureza, aleluia. Senhor, eu não entendo muito bem isso, Senhor. Mas eu vou fazer morrer, Senhor. Eu não preciso entender pela filosofia humana, pela sabedoria humana. Eu vou te obedecer, papai. Eu vou renunciar tudo que eu tenho. Vou até fazer uma listinha, Senhor. Tem muita coisa ocupando o centro da minha vida, Senhor, que está fora do lugar. Está competindo. Existe um segredo, amados. Romanos 7. Segredo precioso. Aquilo que parece perda, morte, coisa ruim, é um grande segredo de vitória para nós. Romanos capítulo 7. Aleluia, versículo 1 ao 6. Vamos ler juntos, amém? Que é bom que você leia junto comigo, me encoraja. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, aleluia, para pertencerdes a outro, a saber, a Jesus que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Capítulo 8, versículo 1 e 2. Vira a página rápido. Olha só que maravilha. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Aleluia! A gente trocou de lei. Nós não somos aqueles que vivem sem lei. Não. Agora nós estamos debaixo da lei do Espírito e da vida. Aleluia! Você pode dizer comigo? Da lei do Espírito e da vida. Vocês lembram quando Stephen Calm veio aqui a Porto Alegre, o discípulo do Atmani, com 80 e poucos anos? Eu nunca tinha visto um chinês idoso engraçadinho, mas aquele era engraçadinho. Eu conheci muitos chineses por uma coincidência na vida, de idade. Todos muito sérios, compenetrados, queridos, mas muito sérios. Esse Stephen Calm me ensinou isso aqui, eu nunca mais esqueci. O convite de Jesus é para que o Nilson, para que eu e você, fiquemos livre da lei do pecado e da morte. E ele deu uma risadinha assim. Quando eu vi aquele chinesinho malandro, né? Eu falei, ele entendeu. E eu também. Vocês sabiam que a lei não vai passar? A lei não foi extinguida, queridos. O diabo, ele não consegue pegar a gente. O que que ele nos faz? O que que ele faz? Ele nos empurra contra a lei que ainda existe. Deus não revogou sua lei. Aí quando a gente peca, como ele explicou aqui, quem é que pega a gente? A lei. E o diabo sabe disso. O diabo não tem poder de julgar o homem. O diabo não pode tocar num servo de Deus. Mas quando ele nos tenta, e Paulo dá a listinha daquilo que a gente tem que ficar livre para a lei não pegar. Quando ele nos tenta, ele nos empurra contra a lei. A gente sai da graça, aqui é o lugar da graça, protegido, morto em Cristo. A gente sai da graça e vai, sai fora do guarda-chuva, sai fora da proteção, sai da graça, peca, e quem pega é a lei. O que Paulo está falando? Morre, rapaz, rápido. Perde a tua vida rápido. Toma a tua cruz, queridão, rápido. Que aí... O cara chegou lá, pum, matou o outro. Uma bala perdida veio e matou ele. Ele cometeu um crime. Tem que ser preso. Aí chega a polícia. Quem foi que matou esse cara aqui? Foi ele. Prende ele. Não, mas tá morto. Não, 30 anos de cadeia primeiro. Morreu? Acabou a lei. E ele explica a respeito do casamento. Se morreu, a lei não tem como prender o defunto mais. A lei vem procurar o culpado. Cadê o culpado? Ela encontra quem? Jesus, aleluia! Aquele que se tornou culpado por nós. E a lei diz, com esse eu não posso, porque ele cumpriu toda a lei. Mas o Nilson está ali dentro dele. Tá, e se o Nilson ficar ali dentro dele, a lei fica do lado de fora, a lei não pega mais o Nilson. Ele está morto, escondido em Cristo Jesus. Tu entende por que o diabo fica enganando a gente? Não renuncia tudo não, hein? Não entrega o controle da tua vida aí não, hein? Vai perder o controle, hein? O que ele quer? Que a gente fique vivo na carne. Para quê? Para a lei pegar. Amados, é um segredo fantástico, maravilhoso. Renunciar tudo. Perder a vida. Tomar a cruz, ficar quietinho, escondido em Cristo lá. Benção. Eu não saio, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ficar quietinho aqui é meu lugar de proteção. Porque ele falou assim, vocês que morreram em Cristo, aleluia, já ressuscitaram com ele. Aleluia. Sou livre, amados. É um convite de amor para que eu seja livre da lei. Sabe quando? Quando eu decido renunciar. Todo dia? Todo dia, toda hora, meu irmão. Mas eu não vou perder essa chance. Mas você vai perder! Mas é isso que eu quero perder mesmo. Oh, você não está entendendo ainda? Eu quero perder esse acesso que a lei tem à minha vida. Aleluia. Eu estou declarando que eu confio é nele e não em mim. Aleluia. Ah, eu confio nele, não confio em mim não, de jeito nenhum. Eu estou declarando que todos os meus sonhos, meus alvos, a minha esperança, meus desejos, minha vontade, estão somente em Deus, aleluia. Somente em Deus, ó minha alma, espera. Dele vem a minha salvação. É nele que eu espero. Meus sonhos, meus alvos, meu curso, a viagem, o casamento, a pessoa certa, somente em Deus, ó minha alma, espera. O dia de amanhã, se eu vou ter emprego, não vou. Se eu vou viver, não vou. Se vou morrer de doença, não vou. Não importa, meu irmão, somente em Deus. Eu confio. Eu estou renunciando, sabe o quê, querido? Eu estou renunciando aquilo que é humano, miserável, passageiro, temporal, pequeno. Para quê? Para receber o que é divino. Aleluia! O que é eterno. O que é perpétuo, o que é grande, enorme, maravilhoso. O que eu estou renunciando é a sua pobreza, para receber a riqueza. Que maravilha! Como é que eu não vou renunciar? Como diz no Salmo 37, eu confio que o que o Deus tem é melhor. Deleita-te no Senhor. E ele vai realizar o desejo desse coração escondido em Cristo.
Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, a entrega, renúncia, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. E transformai-vos pela renovação da vossa mente, vosso entendimento. Vai descobrir o quê? Para saber de qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Nilson. Não! Vontade de Deus. Eu renunciei minha vontade. Entrego na mão dele. Salmo 16, queridos. Tu me farás ver os caminhos da vida. Não é os caminhos da vida lá depois que morre, não. É agora. Olha o que o salmista fala por revelação. Senhor, tu me farás ver os caminhos da vida. Salmo 16, 11. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Ah, só quem morre é que pode curtir isso aí. Quem está vivo no seu eu, não. Vai ter que carregar aqueles pecadinhos, aquelas lutas, aquelas dificuldades. Mas quando nós estamos escondidos em Cristo, Ele nos mostra o quê? Os caminhos da vida, meu amado. Aleluia! Na tua presença agora, eu estou com Ele, morri, estou escondido nele. Há plenitude de alegria. Mas você está chorando. Eu estou vendo que você está chorando. Estou chorando. Porque a alegria é fruto do Espírito, mas sorriso não é fruto do Espírito. Estou chorando, mas eu estou alegre. Porque eu sei que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu prefiro chorar no colo de Jesus do que ficar rindo no colo do diabo. Não. Choro aos pés do Senhor. É muito melhor. Porque Ele recolhe no seu odre santo todas as minhas lágrimas. Está escrito isso, queridos. E o coração do homem, Nilson, agora então? Então não posso mais fazer planos? Não posso mais sonhar? Não posso mais ter desejos? Pode. Provérbios 6:1. O coração do homem, diz ali o sábio, pode fazer planos. Ponto e vírgula. Mas a resposta certa dos lábios... Eu sempre citei esse versículo errado. Olha a resposta. Mas a resposta certa dos lábios meus vem... Jesus fez um plano que deu errado. Um sentimento, um desejo. E não aconteceu. Ele foi humano, queridos. Jesus teve angústia. Ele angustiou quase a morte. Ele teve tanta angústia que eu e você não sabemos o que é, que chegou a sair sangue dos poros. Em lugar de suor, saiu sangue. Sabe por quê? Porque ele, como humano, como eu e você, chegou uma hora que ele sentiu o peso. Pai, vocês fiquem orando por mim. Agora a hora é difícil. Orem por mim que eu vou ali. Eles não ouviram o que Jesus falou, por dois motivos. Não estavam perto, porque quando Jesus voltou, estavam dormindo. O que Jesus orou ali para o Pai? Pai, Pai, se possível, Senhor, eu não quero mais fazer aquilo que a gente combinou. Qual era o cálice? Passa de mim esse cálice. Qual era o cálice? Morrer por nós. Assumir o meu pecado e o teu. Jesus foi simples, ele foi humano. Estava angustiado. Como assim, se possível, passa-se o cálice? Você veio para isso. Você teve essa missão. Ele estava como nós. Ele tinha fraquezas. Ele nunca pecou, essa foi a única diferença. Mas ele sentia dor, ele sentia fraqueza. E ele pediu ao papai para passar o cálice. Ou seja, o coração do homem pode fazer planos. Qual foi a segunda parte da oração? Que é essa que a gente pula. Em Mateus e Marcos ele fala, contudo não faça o que eu quero. E em Lucas fala, não faça a minha vontade. Amados, essa é a oração chave no meio da nossa oração. Amém? Papai, Eis aqui os meus planos, Senhor. Eu quero casar, eu quero, não quero casar, eu quero viajar, não quero viajar, eu quero comprar casa, eu quero comprar carro, eu quero mudar de emprego, eu quero ter melhor salário, eu quero. Eu sonho com isso, eu sonho com aquilo, eu tenho um anseio. Eis aqui os meus planos, Senhor. Não faça a minha vontade. Jesus renunciou a tudo. Mas faça, terceira parte, a tua vontade. Amados, o Espírito Santo quer trazer essa verdade da renúncia para o nosso dia a dia, amém? Mas nessa riqueza preciosa que é a renúncia, amém, queridos? Fazer parte do nosso dia a dia é entregar. Sabe o que Deus me falou, pensando nisso? Quem confia, entrega. Quando eu não entrego, eu estou desconfiado de Deus. Eu acho que Ele não vai fazer o que eu quero. E de repente, o que eu quero não é bom. Mas quem confia, faz o quê? Entrega. Você confia no Senhor? Que nem aquela palavra de Jesus. Você crê que eu posso curar a tua filha? Creio, Senhor, mas ajuda na minha falta de fé, Senhor. Eu estou nessa. Essa é a minha oração. Tu crê, Nilson? Creio, Senhor, mas ajuda na minha falta de fé. Eu sou fraco. Eu em mim mesmo não posso. Porque para Deus, em Deus, de Deus, por meio de Deus, ao lado de Deus, perto de Deus, tudo é possível. Você quer se levantar agora comigo e orar juntos ao Senhor essa oração de Jesus? Você pode parar de olhar para mim, pode parar de me ouvir, mas eu quero te convidar a colocar todos os teus planos hoje na mão do Senhor, amém? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, ele sonda os corações, está vendo direitinho quais são os teus sonhos, quais são os teus pensamentos, desejos. Eu te convido, amado irmão, confia, quem confia entrega, aleluia, amém? Feche os teus olhos, fala com o Senhor. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aleluia. E o mais ele fará. Senhor Jesus, aleluia. Sonda o nosso coração, Senhor. Abrimos nosso coração para ti, Espírito Santo. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Deus de toda graça, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Juntos aqui, Senhor, estamos oferecendo a Ti mais uma vez a nossa vida, Senhor. Nossos planos, nossos sonhos. Nós estamos renunciando, abrindo mão. Dispostos a perder nossos desejos, sentimentos e sonhos por amor a Ti, Senhor. Por causa de Ti, só para Ti. Ó, Senhor Jesus. Juntos nós dizemos nessa noite... Não faça, Senhor, o que nós queremos, Senhor. Não faça a nossa vontade. Não seja feita a nossa vontade, não, Senhor. Mas seja feita a Tua vontade, Senhor. Seja conforme Tu queres, Senhor Deus. Tu tens o perfeito para cada um de nós aqui, Senhor. Oh, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ajuda na nossa falta de fé, Senhor. Em nome de Jesus também repreendemos o espírito de incredulidade, Senhor. Que muitas vezes vem assaltar o nosso coração para nós não confiarmos em Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E nós mandamos esse espírito embora do nosso coração. Espírito de falta de confiança, incredulidade, falta de fé, Senhor. Nós rejeitamos esse pensamento, Papai. Essas setas malignas, Senhor. Que trazem desconfiança com respeito a Ti, Papai. Impossível, Senhor.
E nós renovamos nessa noite, Papai, a nossa aliança contigo, de que nós confiamos somente em ti, Senhor. Não confiamos nem em nós mesmos, Senhor. Nem nas mentiras do diabo, Senhor. Não confiamos nos nossos planos, Senhor. Nós não confiamos na nossa capacidade humana de gerir, dirigir, administrar. Nós confiamos em ti, Senhor. Senhor Jesus, vem visitar o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Algum plano desse que nós fomos e que tu não queria que nós fôssemos, Senhor. Mostra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Se fomos por um caminho, por uma direção que não era da tua vontade, nós queremos nos arrepender nessa noite, Senhor. Mudar de direção, voltar atrás. Não importa a vergonha de voltar atrás, Senhor. O importa é alegrar os céus, Papai. Alegrar o teu coração, fazer a tua vontade, que é boa, Papai. Ó, Senhor Jesus. Senhor Deus de toda graça. Aleluia, Senhor.